nós estamos de volta com o Manhã de Notícias aqui pela Tiradentes FM, transmitido ao vivo também para Parintins, para Quari, toda a região metropolitana de Manaus e pela TV Tiradentes. Recebendo neste momento a presença do prefeito de Manaus, Arthur Vigílio. Bom dia, prefeito, como vai? Tudo bem?
Muito bem, Ronaldo. Prazer grande estar com você, com seus ouvintes, seus telespectadores, com você, Marcos Santos, toda essa equipe tão querida aqui da Tiradentes.
Prefeito, outro dia eu encontrei com o senhor num encontro social. Eu disse para o senhor o que eu vou dizer agora para os ouvintes. Eu achei a Prefeitura de Manaus mais ativa no primeiro ano. O que está acontecendo no segundo ano?
Não.
É o verão que está chegando agora?
É que ela pegou assim, um voo de cruzeiro. É bom. O verão sempre estimula. Nós temos um projeto de verão muito ousado. Agora, duas coisas aconteceram. Uma, eu tive duas cirurgias, né? Uma delas assim mais complicada um pouco. A outra foi muito simples e necessária para regenerar meu joelho, que está cada dia mais seguro, estou fazendo muita ginástica para ele. E a outra é que a gente pegou assim, um voo de cruzeiro, a gente sabe o que quer, tem as prioridades todas garantidas, a gente tem os prazos, tem as obras fundamentais, sabe dos limites. É, também o verão vai causar
uma... Sim, mas com a chegada do verão, eu me lembro que você me respondeu exatamente outra coisa, você falou assim, espere o verão que você vai ver.
Pois é, é isso mesmo, espere o verão que você vai ver.
O que é que nós vamos ver agora então? Vamos adiantar para os nossos ouvintes.
Muita coisa, nós vamos ter, olha só. Nós vamos ter bairros e mais bairros atacados, regenerados, asfaltados do jeito que deve ser feito, com drenagem, com meio fio, com sarjeta e tudo mais. Nós vamos ter mais implantação de mais linhas do BRT, Estrada Rora. Não queríamos tumultuar muito por causa da Copa. Temos uma linha já testada, já aprovada. Nós temos obras na infraestrutura inúmeras. Vamos concluir a segunda ponte ali por trás do Alphaville, vai ter uma ciclovia por ali. O Exército junto conosco implantou em 24 horas uma ponte provisória, que ficou muito bonita, nós asfaltamos, iluminamos e tudo mais. Nós teremos 8 plataformas do BRS na Altar Mirim. Nós vamos ter um número expressivo de unidades básicas de saúde, umas novas, outras reparadas e outras que eram casinhas viraram casonas. Nós teremos escolas, creches, CIMEIs, enfim, nós teremos a gente vai ter um tempão enorme. Eu já não tenho tempo, hoje eu não tenho tempo para inaugurar o que a gente tem pronto. Eu já tenho mandado entregar sem inaugurar. E agora eu vou fazer questão de estar inaugurando, porque a Copa me prendia muito. Aquela história de ter os compromissos oficiais, eu fiz questão de visitar os países para atrair turistas, fazer mídia para Manaus. Manaus, graças a Deus, marcou um tento danado, virou a namorada do mundo, o mundo está namorando Manaus, essa é que é a verdade. E foi toda uma costura também, assim, diplomática, uma costura que a gente fez com a população, pela televisão, pela rádio, jornais de cada país, e fizemos uma bela camaradagem com os dirigentes desse país, das federações de futebol. Acho que Manaus vai se inserir como polo de turismo agora. Nós temos que prorrogar a Zona Franca, e não basta prorrogar, é preciso muito mais coisas, só prorrogar é enganar, é preciso mais do que isso. É preciso investir em ciência, tecnologia, laboratório, formação de mão de obra, inovação tecnológica. É preciso nós aproveitarmos a biodiversidade. Virou um elefante branco esse centro de biotecnologia da Amazônia. Está construído aí há 10 anos, ou 12 anos, ninguém faz nada para aproveitar o que poderia nos dar muita riqueza. E outra vocação que está muito clara para nós é precisamente a vocação do turismo, que agora eu creio que começa a explodir com o voo da TAP, que o Omar e eu conseguimos, ainda com a assessoria do governador Melo, e na época o governador Omar, mas conseguimos aquele voo. E nós achamos que o futuro vai ser muito promissor nesse campo.
Agora, prefeito, o senhor não falou aí, tem algumas datas que o senhor marcou, 30 de julho para inaugurar o complexo viário ali do aeroporto,
sim,
está confirmado?
30 de julho, está confirmado.
A ponte também, 30 de julho, a ponte da Ponta Negra ali.
A ponte da Ponta Negra, 30 de julho. O complexo viário é muito complexo mesmo, porque ele não é uma passagem de nível, porque ele é também um viaduto. Ele não é um viaduto porque ele é uma passagem de nível. Ele não é um viaduto nem uma passagem de nível porque ele é um autorama. Ele não precisa de sinal, não precisa de semáforo, não precisa de nada. dá para... Pra...
Finalmente um, né? Vai ser o primeiro, eu acho, de Manaus, que não vai precisar de sinal.
Semáforo. É uma obra grandiosa, com preço bastante bom, bastante...
Mas na hora já estava achando que o semáforo era parte do complexo, entendeu?
É verdade. E atrapalha, que é um horror, porque você, de repente, tem aquilo para não ter semáforo. Aí vem o semáforo, você engasga onde não devia engasgar. E estamos com um projeto do Ronaldo e Marcos, que é o Organiza Manaus. É um projeto que custa, a realização de obras e mais a um projeto para fazer um viaduto com saídas diárias, que um viaduto que mergulha aqui, uma passagem de nível, e sai ali acolá, só isso atrapalha, não ajuda. Embeleza, faz a reinauguração, dá-se o nome de uma pessoa amiga ilustre e fica por isso. Eu quero sempre alternativas, eu quero trevos, como tem em Brasília. Entra aqui, sai por ali, volta mais por onde, enfim, se arrepende, tem como retornar. Então nós vamos fazer um começando no ano que vem.
Prefeito, desculpe te interromper, nessa linha de raciocínio, nós tivemos algumas mudanças que Manaus sofreu por causa do evento Copa do Mundo. Por exemplo, ali na Ponta Negra, que é um local de permanente insatisfação de moradores por causa das festas que acontecem ali no fim de semana, daquela bagunça no trânsito, quem mora lá às vezes não consegue chegar em casa por causa dessas interdições que sempre acontecem e tal. E agora, com a Copa do Mundo e com o FanFest, foram feitas algumas alterações que respeitam o direito de vida dos moradores de lá. Essas mudanças que foram feitas... Outra mudança que eu achei também fundamental e importante, ali na área da Arena da Amazônia, uma mudança de fluxo na Pedro Teixeira, o fluxo agora só vem no sentido Dom Pedro para cá. Essas mudanças pró-Copa do Mundo vão ficar?
Pois é, olha, o certo era nós termos tido tempo e não tivemos de fazer uma mexida na tecnologia do transporte de massa. Não deu tempo. Eu assumi há 16 meses da Copa. Não haviam feito nada antes em matéria de transporte de alta tecnologia. Tem aquele projeto do BRT que tem que desapropriar muito. Tem aquele projeto do monotrilho, que para mim é uma sandice. Uhum. O monotrilho é falta de juízo puro, é falta de compromisso com o Manaus completo, porque aquilo não dá certo em lugar nenhum do mundo. Aquilo só serve para Dindeilândia mesmo, para mais nada. E então aquilo ali não dá para passar em sã consciência pelo crivo de quem queira realmente baratear e tornar viável o transporte público de massas. Aquilo ali leva passagem para R$8, R$9, cada estação longe da outra 2.500 metros, é uma coisa absurda. Se você colocar a estação mais perto, fica mais cara ainda a passagem, mais cara ainda a operação do sistema, mas aquilo ali foi montado exatamente para a Copa. Você vê que teve os pontos facultativos, foi assim típico de uma cidade que não tem o seu problema de mobilidade urbana resolvido. O que nós fizemos? Os feriados, né? Para podermos diminuir o fluxo de automóveis, a preferência para o ônibus, as pessoas deixarem suas casas, elas não estão dispostas a deixar os carros em suas casas ainda. Então eu acredito que foi um episódio assim muito próprio para a Copa, mas o que desafogou muito foi a segunda saída, que eu não tinha como fazer. Foi a única obrigação nossa com a FIFA que eu não ia cumprir, porque o Igarapé do Gavião, ali atrás do condomínio Ilhas Gregas, o Gavião, ele é acidentado, ele é muito complicado, você não pode fazer uma obra insegura ali. Então não dava, eu insistia, eu fico chateando o empreiteiro, chateando a secretaria, mas não dava. Eu estava já desanimado, e tem uma figura que é muito conhecida sua, e muito conhecida, conhecidíssima do Marcos, que é o engenheiro Orlando Holanda, e eu estava desanimado, eu disse, como que então não vou poder fazer, vai ficar uma saída só, vai ser uma balbúrdia isso aqui. E o Orlando Holanda, que é um conselheiro nosso, ele disse assim, não, prefeito, tem a saída sim. Vamos falar com o general Teófilo, vamos ver se ele concede uma ponte para a gente. Ele disse, nossa, o general Teófilo, em 2 minutos, autorizou a vinda da ponte de Roraima, o exército tem sido um grande parceiro nosso, autorizou a ponte e a ponte veio, foi embonecada ali, ela é pronta para feita para carro de guerra.
Quase para ser tombada já, viu? Porque foi usada lá na BR-174 e tal.
É, e fizemos a suavização, porque como ela é feita para um tanque subir, né? Então fizemos a suavização na entrada e na saída. Fica permanentemente gente do Exército ali orientando para não passar em alta velocidade. Permanentemente gente do Exército para apertar os parafusos, porque vai ser assim até ficar pronta a definitiva. E o que desafogou mesmo para mim foi nós termos duas saídas. Agora chegou uma hora que mesmo, não teve desafogo, chegou uma hora que, mas na verdade todo mundo compreendia aquele clima de euforia, Manaus sendo exaltado como principal cidade da Copa, a FIFA arrependida de não ter feito mais jogos aqui, a nossa autoestima lá em cima, todo mundo de astral lá em cima, o brasileiro é orgulhoso, mas o manauara mais orgulhoso ainda, porque foi elogiado como a cidade que melhor recebeu, o governo, os governos que melhor, os dois juntos, governo estadual e governo municipal, que melhor organizaram a Copa, fizemos tudo juntos, o FanFest não é só meu, o FanFest também é meu, mas é também do governo do estado, é dos voluntários, a arena é do governador, mas não é só dele, é nossa também, fizemos tudo juntos e deu tudo certinho, graças a Deus. O Manaus hoje está no calendário das pessoas que querem visitar Manaus. Vou te dar um exemplo, passaram por aqui 260 mil pessoas, segundo a Infraero. Índice de satisfação das pessoas, 90% e tantos. Se cada uma dessas pessoas conseguir fazer, passar por Manaus em algum momento, uma, duas ou três pessoas, veja quantos turistas virão brevemente a Manaus.
Prefeito, vamos falar sobre um caso que está incomodando muito a cidade, ele na Zona Leste, que o senhor deve estar acompanhando muito de pertinho, que é aquele acidente que aconteceu lá na captação de água do Proama. Uma balsa foi lá e bateu e destruiu um patrimônio que custou 300 milhões de reais. E aí, vai ficar por isso mesmo? Quem foi que há suspeita de efetivamente que foi sabotagem aquilo?
Foi 300 ou foi 400 o que custou aquilo?
Eu sei que é muito dinheiro.
300 é o que está na lista do PAC.
Que é como dinheiro obra público, como, dinheiro federal, de empréstimo. E tem o local,
a
contrapartida que
inclusive,
deve ter.
Inclusive, é tal história, eu nunca entrei, eu dizia muito ao governador Omar, digo, Omar, não vamos entrar nesse método se a obra valeu isso, se não valeu, se a obra foi superfaturada, se não foi, porque isso aí é com o Ministério Público, isso aí é com os órgãos de fiscalização, que devem apenar quem porventura esteja equivocado nesse episódio todo. Mas eu quero é água na casa das pessoas. Acertamos tudo isso, fizemos a água chegar na casa das pessoas. Aí vem uma balsa. Agora, olha as características. Uma balsa nova, uma barcaça nova.
De quem é essa balsa?
É de um cidadão que tem um porto ali perto, com conexões que estão sendo investigadas. Todo mundo tem conexão, né? Eu conheço você, eu conheço o Marcos, eu conheço os outros, o seu pessoal aqui. E o que não quer dizer que nós estejamos com isso formando alguma coisa delitosa, criminosa, mas nós nos conhecemos. Uhum. Então, é claro que a polícia investiga quem é que essas pessoas conhecem, quem é que ele conhece. Ele estava bêbado, e isso não desculpa tudo. Primeiro, uma negligência brutal, um bêbado dirigir uma balsa nova.
Daquele tamanho, né?
E depois a marcha ré, ou seja, o sistema de frenagem falido. E segundo, não tem leme, não tem... Está falido, mas não tem leme. Ele vai bater logo ali, enfim. E tem uma... Aí o que eu digo? Eu não posso fazer uma acusação de, foi sabotagem. Muito menos dizer quem sabotou, não posso. Isso cabe à polícia investigar, cabe ver quais são as conexões dessa pessoa, cabe ver quem é que se comunica com essa pessoa, cabe ver tudo isso. Agora veja, é muito estranho, uma pessoa bater logo ali com a balsa nova e que não tinha nem leme e nem sistema de frenagem. É muito grave, é muito estranho. Segundo, a polícia tem um jargão próprio dela. Bêbado, tá bem. Estava só bêbado? Puxa, que coisa chata. Então, ainda temos esse tipo de gente aqui, bêbada, que pega uma barcaça nova de sua propriedade e vai e bate não sei onde. Mas temos também uma coisa na polícia chamada história coberta. Sabe o que é história coberta? História coberta é o seguinte, você, de fulano, você tem que fazer aquela besteira lá. Então você bebe, porque aí fica tudo à conta da bebedeira. É chamada história coberta. Porque tem que saber a verdade. Porque o fato é que essa irresponsabilidade, ou essa maldade, ou as duas coisas juntas, isso tudo tirou água que nós, Omar e eu, colocamos a duras penas na casa das pessoas na Zona Leste e presta a resolver o problema da Zona Norte. Então, boa notícia para os manauaras de boa fé. A maioria esmagadora. Dentro de poucos dias vai estar resolvida essa questão provisoriamente, jorrando a água, e começa...
Mas quantos dias, prefeito?
Eu acredito que... Eles falam 10, vamos botar 15, porque eu sempre gosto de dar um Brasil maior, que é para poder cobrar com mais força. E por outro lado, uma coisa importante, Ronaldo, o medo que eu tinha era o seguinte, poxa, a gente faz uma saída sustentável, segura, provisória, mas depois vai ter que parar para fazer a definitiva? Não. Resposta, não tem que parar para fazer a definitiva. Vai fazer a definitiva com o carro andando, com o trabalho andando, com o fornecimento de água. Isso.
Agora, isso é prefeito, a prefeitura buscou uma solução paliativa, que é de dar água através de caminhões-pipas. Eu recebi informação aqui, denúncias, de que os pipeiros estão vendendo a água lá.
Pois é, também recebi.
Você já tem notícias sobre
isso? Já vão se dar mal, porque já tem exatamente isso. A empresa Manaus Ambiental, um pouco afeita a essas questões políticas, ela então entrega para as pessoas que apareceram como as supostas lideranças de bairro, enfim, e isso é muito ruim. Entregou e as denúncias são graves. Olha o que nós tomamos de decisão. Não compramos água porque nós queremos, primeiro, alugados, doados, emprestados, queremos carros-pipa para esterilizá-los e dar água potável, verdadeiramente potável para o povo. Segundo, nós fomos buscar de fontes sérias. Eu recorri, em primeiro lugar, novamente ao Exército Brasileiro. Liguei para o general Teófilo, disse: general, o senhor tem carro-pipa para nos ceder? Tenho 7, conte com ele, pode mandar buscar hoje. Mandei buscar naquele dia. E ele disse: não precisa nem limpar, que aqui tudo está limpo, já fizemos, então não precisou. Fomos buscar e alugar carros-pipa e mais do que suficientes para abastecer a casa das pessoas. E mais, a denúncia não é só de venda, a denúncia é de irregularidade no fornecimento. Ou seja, o fulaninho acaba dando para quem ele acha que deve dar e não dando para quem ele acha que não deve dar. Então isso já está sendo averiguado com mão de ferro e vai ser regularizado. E o sofrimento vai ser por poucos dias. Eu só lamento porque tem dinheiro público no meio, eu lamento porque tem perda de tempo, eu lamento porque estão negando água para pessoas. Não tinha água, não conseguiam colocar água de jeito nenhum. Prefeito vaidoso, brigava com o governador vaidoso, brigava para cá, puxa para lá, e não tinha água. Aí o Maria e eu colocamos água lá, sem conversa. Digo: ah, vamos fazer o seguinte, vamos. Água para as pessoas, sem papo, sem água. Mais papo por nada. Água para as pessoas, é isso? Então não tem esse negócio de eu fiz, eu aconteci. Ninguém aqui é herói, ninguém fez, nem aconteceu. Água para as pessoas. Aí vem o engraçadinho, bêbado, irresponsável, se Deus quiser, não amando de ninguém. Vai ser muito desagradável se constatar que foi amando de alguém. E se foi amando de alguém, tem que saber quem, porque essas verdades não podem ficar encobertas. Vamos ver como é que fica.
Prefeito, o senhor tem aqui entre as obras a serem concluídas?
Isso aqui está tudo no site, viu?
Está no site, né?
Um balanço e o que a gente quer fazer no verão de base.
O que eu queria saber do senhor, são duas, eu estou vendo aqui na relação, duas obras, são intervenções no trânsito, que podem ajudar bastante. Alargamento da Avenida Paraíba, aonde é que vai começar e termina isso? E alargamento da Cosme Ferreira, aqui no Coroado. Olha,
essas duas obras são extremamente importantes para desafogar o trânsito. Eu queria aqui fazer aqui uma homenagem ao médico Ronaldo Jaquimon, que no começo, assim, até porque a Manaus era outra, né? Ele tinha avançado um pouco na calçada e nós dissemos para ele: olha, isso é uma coisa inegociável, não dá para ser assim, não dá para ser desse jeito, tem que ser diferente. Ele tem terreno para trás, faça para trás. Compreendeu, espontaneamente nos procurou e disse: acabar essa queda de braço, vou fazer lá atrás. E eu estou estabelecendo uma vou dar a ele um certificado de bom manauara.
Até porque, prefeito, nesse caso aí, tinha um empreiteiro dizendo para ele que podia fazer, faça que é legal. Um empreiteiro que, inclusive, colocou uma placa falsa do Implube numa outra obra, dizendo que tinha uma placa lá com número de não sei o que, autorização e tal, era tudo fake, tudo falso.
Gostaria de saber qual
então,
é o nome desse alçário, porque
a obra foi interditada logo nos primeiros dias da administração Moita lá no Implume. Agora, senhora, é um negócio assim.
Um ouvinte que não sabe que obra que é uma obra de uma clínica.
Da clínica Check-up.
Check-up, que fica na Boa Paraíba ali, ao lado do Ida Nelson. Uhum. Ele avançou a obra até a obra.
Como eu não olho para trás, eu disse para ele: olha, é inegociável, mas não olho para trás. O que bacana é que ele fez, vai fazer na parte de trás dele. Ele tem terreno lá atrás, ele não precisa atrapalhar isso.
Tem do lado.
E nós não podíamos ceder, que é parte pública ali, e vai ser uma forma de escoar o trânsito.
Vai largar ali, começa ali então?
Vai, começa ali. É uma obra pequena, mas importante. São obras pequenas que funcionam. Eu ia te falando há pouco, e foi bom você tocar nisso. Nós fizemos o programa Organizando a Cidade. Ele custa 46 ou 48 milhões de reais. Eu estou um pouco em dúvida agora. É 46 milhões mais 1 milhão e tal de um projeto. O único projeto que é para ser executado no ano que vem, e que é um viaduto com todas as saídas viárias possíveis, no total da 48 milhões mais ou menos, é o único que não tem obra. Os outros 46 são obras diretamente. todas as obras de intervenção viária importantes. Organiza a Cidade é um programa que eu não abro mão de fazer, dá para fazer nesse verão. São pequenas obras aqui, uma intervenção acolá, que no final mostram a nossa preocupação com fazer o que não se fazia há muito tempo, que é investir no sistema viário. Porque se você não investe no sistema viário e entram, hoje em dia, segundo o meu amigo Leonel Feitosa, 6.500 carros mês, multiplica por 12, levando em conta que 6.500 não é um número redondo, acabado, chapado, então você tem 6.500 vezes 12, com os arredondamentos, dá pouco mais, pouco menos que 80 mil carros todo mês, novos emplacados. Mas os velhos não deixam de circular. Então, a sensação que você tem nessa questão dramática do trânsito é de enxugar gelo. O carro já é status, nós não temos um sistema de transporte ainda que diga às pessoas, olha, deixe seu carro e pegue o ônibus, como acontece em tantas cidades assim, com esse problema já resolvido no mundo, e é um drama que a gente enfrenta, mas enfrenta, está enfrentando, fazendo as intervenções viárias que são necessárias.
Agora, prefeito, uma ideia aqui seria buscar uma solução, um problema que precisa ser enfrentado e parece grande demais, né, enorme, até porque causa um transtorno diário muito grande, que é esse da bola do Coroado. Que a história ali, o histórico ali é bem legal, sabe? O prefeito veio construir um viaduto, aí o governador veio construir uma estrada. Um não falou com o outro, resultado, embolou tudo, né? Não funciona nada, nem a estrada, nem o viaduto. Uma saída, fazer um concurso com esses jovens arquitetos e engenheiros que estão saindo das universidades para apresentarem soluções. Tem ali o bairro do Coroado, tem uma faixa de terra ali que pode ser usada como solução. Tem a universidade, tem não sei o que e tal. De repente, esses garotos apresentam uma ideia salvadora para aquilo, que aquilo ali virou um monstro.
Eu sei. Muito confuso, muito confuso mesmo. A gente está com uma preocupação organizando a cidade em cima dessa questão da bola do Coroado. A ideia é muito boa, recrutar essas inteligências, porque a inteligência não acaba no que a gente tem. Uhum. A inteligência pode até começar no governo, mas ela acaba quando a gente esgota as possibilidades da sociedade contribuir, a sociedade tem que contribuir muito. Mas é verdade, e você fala muito bem, essa história de... Puxa, eu vou dar um exemplo, imagine se eu não ligasse para a Copa, o Omar fazia a Copa dele lá na Arena, e eu não ajudasse com o SAMU, com nada, não sei o quê, e ele no FanFest não ajudasse com segurança, com nada, e eu dissesse assim, vamos ver quem é que faz um governo melhor, vamos ver quem é que põe mais gente, aí eu começava uma competição. Aí eu botava o carro de som e dizia, não vamos para a Copa, vamos para o FanFest. Ele botava, não vamos para o FanFest, vamos para a Copa. É uma infantilidade, por isso eu fiz voz de retardado aqui, porque é uma infantilidade mesmo. E nós juntamos as forças e as coisas saem, porque não tem divisão. Não tem atualmente, não tinha antes, não tem divisão. A gente vai e faz aquilo que precisa fazer, junta os tostões, junta as possibilidades. Não tem, puxa, esse negócio que você está falando de o governador fazer uma estrada, o outro faz não sei o quê, não teria conosco, porque nós estudamos bem. Durante muito tempo eu debatia com o Omar, que não foi dele a ideia do monotrilho, eu debatia, eu digo, esse monotrilho não dá certo, esse monotrilho é um absurdo, esse monotrilho só dá certo no aeroporto de Frankfurt, para levar, para buscar bagagem. E dá certo na Disneylândia, para as pessoas brincarem lá com o Pato Donald e com o Mickey, né, que é o mais popular de todos. Não dá certo, mano, ele é um absurdo como solução de transporte de massa, encarece. Isso tudo você conversando com uma pessoa de diálogo, que não tenha um centurrão, não tenha cabeça dura, você chega a uma conclusão boa. Então qual é a conclusão? É o BRT? É tanta desapropriação, Marcos e Ronaldo, é tanta desapropriação que eu nem sei como é que vai ser, porque a desapropriação do BRT é quase tão cara.
No
19, para fazer os primeiros 19 quilômetros, é quase tão cara quanto a obra. São 223 milhões com a contrapartida de obra e cento e tantos milhões de desapropriação, que é pesado para a prefeitura. Se pelo menos o governo federal financiasse, aliás, para mim não financiou nada, mas se financiasse pelo menos as desapropriações todas, corredor do Mindu, obra linda que vai mudar a cara da cidade. Mas, meu irmão, eu estou gastando o que eu posso para fazer desapropriações, aos pouquinhos. Eu tinha que ter 100 milhões de uma vez e desapropriar todo mundo e tocar para frente aquela obra.
Prefeito, nós estamos chegando ao final do programa. Eu queria saber do senhor, qual é a obra que vai marcar o seu segundo ano? O primeiro ano, na minha opinião, o que marcou foi essa mudança nas caras da cidade. O senhor recapeou uma cidade que estava completamente destruída. O que, que vai marcar esse segundo ano da sua administração?
Olha, já este verão eu posso dizer que vai dizer que a gente vai continuar com asfalto de boa qualidade, não vai marcar, porque já virou uma prática, as pessoas exigem isso. O nosso complexo viário 28 de agosto vai marcar pelo nome, porque é um alerta para nunca mais acontecer aquele desastre terrível, pela beleza da obra, pelo cartão postal que vai ser, e tem uma obra que vai ter um peso simbólico quase tão forte quanto o Adolfo Lisboa, que são os shoppings populares onde vão estar os camelôs. Eu queria, Ronaldo, faço questão de convidar você, convidar o Marcos, para irmos ver lá, ver o que são shoppings, verdadeiramente shoppings, com detalhes de beleza, com detalhes de cuidado arquitetônico. Ou seja, é a maior demonstração de dignificação de camelôs que saem das ruas, dos agiotas, da chuva, das intempéries todas, e vão para dentro de lojas com praça de alimentação, com beleza para trabalhar, ganhar vida. Isso para mim vai ser um dia de muita emoção. Tanto, quase, não digo tanto, sei lá, vamos ver, na hora que a gente vê. Mas emoção para competir com a do Adolfo Lisboa.
Perfeito, Arthur Virgílio, muito obrigado pela sua presença aqui.
Obrigado eu, Ronaldo. Obrigado. Abraço em todos, da família, a você também, Marcos. E obrigado.
Até já.